Divirta-se. Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O primeiro podcast da Cinemark.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém, o podcast quinzenal da Cinemark Brasil. Meu nome é Érico Borgo.
Eu sou a Aline Diniz e hoje a gente vai falar de um filme que tá dando o que falar por aí, viu? É Não, Não Olhe. Ele é um filme que tem um título complexo.
Curioso.
Você tem que pôr a entonação pra o título do não, filme ser transmitido.
Não olhe.
Em inglês é o Nope, que é o novo filme do Jordan Peele. Tem o Daniel Kaluuya, Kiki Palmer no elenco, o Brandon Perea, que é um ator que despontou aí. Eu gostei muito dele no filme, já dando spoiler aqui do que eu vou falar durante a nossa gravação. Mas tá dando o que Steven... falar porque tá dividindo, né? Tá dividindo o público.
O Steven Yeun também, né? O cara que fez Walking
verdade.
Dead.
O Steven Yeun também.
Manda
tá
bem.
Tá dando o que falar. Tá dando o que falar, tá dividindo o público. As pessoas não sabem direito o que elas estão achando, não, Érico.
Pois é, por isso que a gente resolveu fazer um Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém. Porque esse é o filme perfeito pra esse tipo de discussão, né? Porque algumas pessoas gostaram muito. E aí eu entrei, por exemplo, nos comentários, né, da minha crítica. E tem lá assim, um monte de comentário tipo, lixo, filme lixo. É que é difícil, né, a gente tirar alguma coisa de um comentário raso desses. Mas ele é um bom parâmetro pra gente ver o quanto de pessoas que foram ali ao cinema assistir que realmente não gostaram desse novo filme do Jordan Peele, que tinham ali uma expectativa, né, mas, sei lá, eu imagino que eles estavam esperando algo mais parecido com o Corra ou com o Nós, né, que são os dois primeiros filmes dele, né, um de 2017 e outro de 2019. E o Jordan Peele é um cara que tem muita mão também na TV, né, ele fez a nova versão da Além da Imaginação, né, do Twilight Zone, uma série que aconteceu entre 2019 e 2022, acho que tem uma temporada só, Aline, 20 episódios ou dois?
Só. Acho que teve duas temporadas, mas ela foi cancelada, infelizmente. Porque era uma série muito boa, tá? Gostaria de dizer aqui.
É legal, né? Pô, até porque Twilight Zone tem toda uma tradição na história da televisão aí e tal.
Sim.
Mas nessa aí ele produziu, ele ajudou a escrever vários episódios e tal. Ele realmente arregaçou
as mangas.
Ele fazia,
às vezes, do novo narrador. Ele entrou no lugar do... Era a voz dele. Era ele que fazia aquelas introduções dos episódios, assim, sabe?
E também produziu o Lovecraft Country, né? Uma das minhas séries favoritas recentes aí. Excelente.
É muito boa. É. Eu gosto do Jordan Peele porque ele é um cara que originalmente vem da comédia, né? Então, e já enganchando aí no Nope, que nem você falou, tem uns comentários na minha crítica que eram só lixo, lixo. Tipo, gente, vamos abrir a cabeça, não existe filme ruim, é isso, sabe? Tenta entender qual é a visão do amiguinho, não precisa ser tão crasso assim. Mas enfim.
E no mínimo você vai deixar um comentário, tentar colocar alguma coisa, né? Tipo, o que é um lixo, entendeu? Tipo, pode ser lixo reciclável.
Você achou um lixo? Vamos conversar aqui pra eu entender também o que você... Porque a gente também quer saber isso, sabe? Se você não gostou, por que você não gostou? Quais são os motivos? Mas enfim. Mas como eu tava falando, o Jordan Peele, ele é um cara que vem da comédia, originalmente. Ele foi um dos roteiristas de uma série de sketches aclamadíssima, chamada Key and Peele, que é, né? Tem o sobrenome dele aí no título. E eu acho que o Nope em si, o Não Não Olhe, ele é um filme que traz muito dos elementos de comédia. Ele é meio que um... Sabe uma saladona que você vai colocando várias coisas e você fala assim, no final isso aqui não tem como ficar ruim, sabe? Você coloca elementos de terror, você coloca elementos de suspense, você coloca elementos de monstro, você coloca elementos de comédia, você coloca elementos de romance, de história do cinema, e aí no final... Vamos ver o que acontece. E ficou bom, eu gostei.
Eu também, mas eu vou te falar o seguinte, tá? Durante a sessão, eu tava meio ali e falava assim, legal, esse filme é bom, ele é bom. Mas ele não mexeu comigo como mexeu, né? O Corra ou Nós. Cara, o Nós eu acho assustador, assim. É um treco que... Você que tem meio problema com filme de terror, Aline, você curtiu o Nós, assim? É
então,
algo que...
agora a gente vai fazer a revelação da vida aqui. Eu ainda não assisti a Nós.
Porque... Eu sabia, eu joguei aqui só... Foi a minha
isca. Corra eu vi. Porque é que assim, eu sou uma pessoa...
Corra não dá um medão.
Não dá, assim, dá medo. Ele é mais terror psicológico.
Uhum.
Eu acho que o Corra, pra mim, ele é semelhante ao que o Jason Blum fez com o Homem Invisível. que ele tenha um terror psicológico muito forte. Tanto que o Homem Invisível, até hoje, eu não consegui assistir, porque eu acho que ele vai bater muito forte no meu psicológico, eu vou ficar muito abalada. Então, nesse sentido, como eu não sou uma pessoa negra, eu sou uma pessoa branca, eu consegui assistir a Corra. Nós, como ele trabalha muito desse terror de duplicidade, de aparição, de assombração. Eu nem sei direito sobre o que é Nós, porque eu não entrei muito nessa pira, entendeu? Falei, eu não quero, não quero, não quero, não quero, porque vai que aparece uma Aline, outra Aline do meu lado. Não quero, entendeu? Vai que eu vou na cozinha e ela tá fazendo café. Não quero. Não quero lidar com isso, então eu não assisti até hoje, sabe? Não assisti.
É,
não
assisti. Você sabe que outro dia eu peguei aqui, tem as câmeras de segurança aqui no mato, né?
Ai, Érico, você vai me contar uma história de terror de verdade?
Não, mas mais ou menos. Eu tava olhando as câmeras, que eu fico monitorando as cachorras, né? Vendo onde elas estão, se elas estão no quentinho, se elas estão na chuva. Eu fico obcecado monitorando as cachorras. Só que eu tava lá fora, eu e a Natália, a gente tava fora da casa, uns segundos antes, assim, 2 minutos antes. Eu queria saber se a Tila tinha entrado na casinha ou não. Eu puxei, voltei, e aí me vi lá fora. E é uma experiência estranha você se ver pela câmera, assim, sabe? Sim. Tipo, você tá aqui dentro da casa, mas você tá lá fora. E aí passou a Natália com a touca, a roupa dela, tal, normal. E eu falei, olha, tem uma pessoa lá fora, e mostrei pra ela. Ela quase desmaiou.
Você também.
Só que ela se viu. É isso, é o Nós. Ela se viu. E pior de tudo é que ela faz a voz igualzinha da protagonista lá, aquele... A girl! A girl! Sabe? Você não sabe, né? Você não viu. Mas
não
é
sei!
Um...
Não quero saber.
É isso. Mas é que dá um cagaço saber isso. A história de você ver você mesma, ela é realmente assustadora.
É muito assustador.
E é um filme foda, cara. Mas é muito bom. Ele é sobre privilégio e tal. É isso. Eu saí do filme e já saí abalado. Nesse aqui, eu saí do filme e falei assim, pô, achei bom, mas não achei incrível.
Então... Eu achei ele incrível, porque eu acho que assim, quando você começa a
pensar... Na saída de cara?
Sim, eu gostei muito dele. Eu gostei porque assim, eu já tava conversando com meu namorado sobre esse filme, ele já tinha assistido muito tempo antes. E aí, ele já tinha assistido um tempo antes, ele tava discutindo exatamente sobre isso comigo. Ele tava falando, ah, é um filme que não tem muita substância, é um filme... Assiste e depois a gente conversa. E aí eu cheguei pra assistir com ele falando assim, cara, eu gostei muito do filme, porque pra mim, na verdade, ele é um filme muito simples. Ele é um filme de monstro. Ponto final. Tipo assim, tem o bicho, a ameaça é o bicho. Acabou. É isso. Só que conforme o tempo foi passando, é um filme que... Se tem um tipo de filme que eu não gosto, é o tipo de filme que você sai do cinema e ele fica no cinema. É o filme que você esquece ele lá, ele não te traz... Ele não vem junto com você e você fica pensando nele o tempo todo, sabe? E o Nope, eu fiquei, mano, mastigando esse filme, tipo, umas 2 semanas, tranquilamente, assim.
É isso.
Vira e mexe, ele aparece de novo na minha cabeça, eu falo, cara, mas Nope, tem isso aqui também. Mas... E tem isso aqui também. É muito doido isso. É muito doido. Porque ele ao mesmo tempo que ele é muito simples, ele tem essas camadas, essas nuances.
Um monte de camada.
Ele fica voltando na sua cabeça o tempo inteiro.
Concordo 100%, até porque... Onde foi a virada pra mim? Na hora que eu fui escrever a crítica. Eu peguei aqui, fui escrever meu roteirinho e falei, nossa, o que eu vou escrever desse filme e tal? E comecei ali, tac, 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 de repente, puta, tem tal coisa que é muito legal. Porque eu comecei a analisar os elementos de maneira independente e aí conectá-los. E aí comecei assim, caramba, pera. Isso é muito bom. Nossa, pera, isso aqui também é muito bom. Aí a relação toda, desde o macaco do Gordy, né? Tipo, como ele se relaciona com o primeiro jockey, que foi o primeiro astro do... Com o jockey que foi o primeiro astro do cinema. E aí
Exato.
Você vai entendendo os temas desse filme. E ele acaba tão forte quanto o Corra e o Nós. Só que ele exige quase que uma arqueologia dele ali no pós. Ele exige que você pense nele. Se você não pensar nele, se você só ficar ali aceitá-lo, você sai falando, tá, legal, filme legal. Mas ele precisa de uma... É um filme que precisa, sabe do quê? Precisa do cinema, precisa de você ir tomar um café depois do filme.
Exato. E eu acho que ele é um filme muito grandioso. Porque assim, a gente também tá tomando muito cuidado aqui pra não dar spoiler sobre o filme. E eu acho que a experiência de você assistir a Nope sem saber exatamente sobre o que ele é muito bacana também. Porque você vai com uma... É assim, eu já sabia que era um filme potencialmente de alienígena. Eu sabia que ele teria uma aparição alienígena.
Tal, né?
Exato. Só que o desenrolar dele é muito interessante. A forma como eles vão explorando esse monstro me lembrou um pouco Tubarão. A maneira como eles
Fiz a mesma comparação.
Eles vão escondendo e aí, sabe, tipo... Só que ele esconde não só de nós, ele esconde de todo mundo. Ele esconde do cinema, dos protagonistas. E você percebe que, assim, é muito doido a maneira como eles vão explorando esse bicho que é desconhecido pra todo mundo. Como eles vão descobrindo as coisas aos poucos e como essa narrativa é rápida. E como essa, sabe, ao mesmo tempo que ela... É muito doido isso, porque ao mesmo tempo que ela demora, ao mesmo tempo que ela é uma coisa muito contida, ela é rápida e ela é expandida, sabe? É muito doido. E é muito atual. É muito atual. Aquele repórter do TMZ, mano, eu gargalhava na sala de cinema quando ele apareceu. Porque é muito atual, é isso, sabe? Ele consegue trazer as nuances que a gente tem do emergencial de hoje em dia, sabe? Dessa vontade de você querer explorar o negócio ao máximo, imediatamente, sem saber exatamente do que você tá explorando. É muito doido isso, que dá pra fazer muito paralelo. Eu tô aqui pirando, minha cabeça não para. Eu vou pensando em outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Minha boca não acompanha.
É muito legal mesmo.
É difícil.
E eu achei bacana que você fez a comparação com o Tubarão, que foi exatamente a comparação que eu fiz. Mas é uma comparação que não vem na hora. Ela vem depois, sabe? Ela vem quando você tá lá, é isso, quando você começa a pensar sobre o filme. E tem um negócio desse filme que, putz, pra quem gosta de cinema, quem se importa com técnicas de cinema e tal, quem curte cinema como arte e tal, é o uso do espaço. Porque você tem um descampado, né? É ali um... Sabe, você tem umas montanhas ali e o rancho. E tem um descampado entre o rancho e as montanhas. Tem uma vastidão lá, um nada.
Exato.
Não tem nada.
É porque a fazenda fica meio no meio do deserto, assim, né? É tudo meio amarelo, meio... Enfim.
Total.
O filme, ele transita muito bem entre essas cores também, que eu acho muito doido, assim. É muito legal de ver esse laranja e esse azul. É bonito,
que é a hora que eles
sabe?
Enfiam os bonecões do posto.
Mano!
O bonecão do posto tem uma... Ele tem uma função nesse filme, né? O bonecão do posto. Aquele bonecão do posto mesmo, aquele que fica com os bracinho, é um negócio muito interessante porque como eles conseguem delimitar o espaço do vazio, né? Porque você tem um vazio, e ele delimita o espaço com os bonecões do posto. E aí, de repente, você entende o lugar como quase como uma arena. Eu achei aquilo absolutamente brilhante. Eu achei a ideia que o Jordan Peele escreveu, dirigiu, então, tipo, a ideia é dele, é incrível. E tem um cara que trabalha com ele aí, que é um cara formidável, porque ele tem até um personagem no filme que é um diretor de fotografia, excêntrico. É um cara incrível.
É o Michael Wincott, né? O personagem interpretado pelo Michael Wincott.
Esse é o cara que faz o diretor de fotografia excêntrico, artistão. E o diretor de fotografia desse filme é o Hoyt Van Hoytema, que é o cara que fez todos os filmes do Christopher Nolan.
Do Nolan, sim. É. Na hora que eu saí do cinema, eu tava assim, gente, quem é essa pessoa? Eu preciso saber quem é esse cara. Porque ao mesmo tempo que eu gostei muito do que ele fez, eu falei, eu já vi esse estilo em algum lugar, sabe? É muito doido.
E o cara encontra uns ângulos pra aquilo, pra mostrar o céu, né? Pra mostrar que você fica com medo do céu de um jeito. Puta, eu achei incrível, cara. Eu achei muito inteligente esse filme.
Eu acho que, assim, uma das coisas que mais me surpreendeu também, porque, assim, eu fui sabendo que seria um filme potencialmente de terror. E ele realmente te deixa, em alguns momentos, eu fiquei com medo, eu colocava a mão na frente dos olhos, sabe? Fiquei tensa. E na maioria das vezes, isso é muito doido, assim, o Jordan Peele, ele não trabalha, ele subverte... A maioria das vezes que eu... Bom, eu não vi Nós ainda, né? Mas no Corra, por exemplo, ele não trabalha muito com jumpscare. Toda vez que ele tá fazendo o setup de um jumpscare, na maioria das vezes, no final, não vai ter um susto. Ele faz uma brincadeirinha ali. E o Nope traz muito disso. Ele vai trabalhando a ideia... Exato, ele constrói o jumpscare, ele fala, você tá... A música baixa, fica tudo preto, sabe? O ângulo, a câmera vai fechando e no final não é um susto. E é maravilhoso isso. Mas, além disso, eu acho que uma das coisas que esse histórico dele, tão diferente com comédia originalmente, traz também, é que Nope é um filme muito colorido. Que é um negócio que você geralmente não vê em filmes de terror. Na maioria desses filmes de terror, de susto, de monstro, eles são filmes pouco saturados, o monstro é sempre cinza. Sabe, a forma como eles trabalham essas arenas da briga entre o mocinho e o monstro são, sabe, são coisas mais catastróficas de guerra, então tá tudo meio destruído. E no Nope, ele traz muita cor, principalmente com esses bonecões de posto. E isso pra mim foi um bagulho que me deixou muito feliz, porque aí ele perde essa característica do filme de terror e ele vira uma outra coisa. É isso, assim, eu não consigo colocar Nope dentro de uma caixinha. Eu não consigo dizer, ai, é um suspense, ou é um terror, ou é um filme de monstro. Ele é um milhão de coisas. Ele tem muitas possibilidades, sabe? É muito legal isso.
Sabe, acho que a brincadeira pra mim que mais funcionou no Não, Não Olhe, como ele faz o filme parecer que vai ser um filme do Shyamalan.
Sim!
Tem vários momentos que você fala, caraca, velho, nossa, eu tô com muito medo porque eu acho que vai ser aquele filme do Shyamalan que vai, que, né, que tipo, Sinais, tem uma hora lá que você fala, caraca, é os sinais, ah, meu Deus, ó, cara, olha o treco vindo ali, e aí, é Sinais, não é? Tipo, é Shyamalan, não é? Eu acho que ele fica subvertendo o gênero o tempo inteiro, isso funciona muito, e tem a história do macaco que, pelo amor de Deus, né, tem um macaco lá, eu não vou contar nada do macaco, mas tem um macaco lá que você fica, olha, eu fiquei travado. Eu travei, cara, Aline.
E a maneira como ele vai desenvolvendo a história do macaco ao longo do filme é surreal. Se tem uma coisa que dá pra gente determinar que esse filme aborda com muita abrangência, são animais. O comportamento animal. Esse comportamento animalesco. Do ser humano perder o controle com relação a qualquer animal que ele tá tentando domar. Seja ele um chimpanzé numa sitcom e nos anos 80, seja ele um cavalo ao longo das décadas para trabalhar no cinema, e seja ele um monstro, enfim, o monstro do filme. E uma das coisas que eu acho bacana também é que ele consegue criar essa narrativa até para a atualização dos dias de hoje, que, tipo, é uma das cenas que estão logo no início do filme. Basicamente, o personagem do Daniel Kaluuya e da Keke Palmer são os donos de um rancho que cria cavalos para que eles atuem no cinema. São cavalos treinados que sabem fazer truques e etc., trabalhar em frente a uma câmera. Conforme eles vão trabalhando esse histórico dos cavalos, chega um ponto onde o cavalo é substituído por um cavalo que vai ser de computação gráfica. E aí, eles começam a perceber que talvez eles estão perdendo o negócio deles ali dentro da indústria e tudo mais. Mas, como que o ser humano controlava os animais e hoje os animais estão voltando a ganhar o controle sobre os seres humanos e como a tecnologia tá também substituindo os seres humanos, sabe? É isso, esse filme, ele tem tanta nuance que você pode tirar dele, ele tem tanto detalhe. Eu acho que um dos exemplos que eu dei foi que, não sei se isso é verdade, eu tô tirando essa informação aqui da minha orelha, não sei. Assim. A minha sensação é que o Jordan Peele leu a história desse cavalo, é real a história do jockey, do primeiro astro de cinema ser um...
Eu também concordo muito com você disso.
Exato. E aí eu acho que ele leu essa história em algum lugar, ele falou, cara, eu preciso fazer um filme sobre isso. Como é que eu vou abordar? Como é que eu vou criar uma história em volta disso? E aí, ele sentou na varanda da casa da mãe dele e viu o lençol dela secando ali. E aí, ele fez... Oh, já sei. É isso. Já sei. Eu vou fazer um filme sobre um bicho. E, enfim, e foi isso que ele fez. Só que ele fez de uma maneira genial. Ele fez de uma maneira que você não consegue... É isso aqui. A gente tá há 20 minutos falando sobre esse filme que, teoricamente... É sobre um bicho, só. Mas não é. Enfim.
É um testemunho à qualidade do filme, ao quanto ele tem camadas, quanto ele é profundo, quanto ele é inteligente, quanto ele é bem construído como cinema, como narrativa, com boas ideias. Tipo, é um filme que não deve nada aos dois primeiros filmes do Jordan Peele. Então, que é curioso, cara. Que, tipo, e realmente é o filme que mais dividiu a opinião das pessoas do Peele. Né? Tipo, eu acho muito difícil. A galera não fala mal do Corra, né?
Sim. Mas pessoas... é porque eu acho que a gente entra aqui também num território muito delicado, onde nós somos duas pessoas brancas falando sobre um diretor negro fazendo história em Hollywood. E ele é um cara que eu acho que ele não precisa sempre abordar o mesmo tema de racismo em todas as produções dele. Dito isso, eu ouvi muita gente falando que Nope não toca nesse tema. E toca sim. Principalmente por causa dessa história do jockey astro de cinema. É isso, assim. É o apagamento dessas pessoas dentro da indústria de Hollywood. Então, não é um filme necessariamente centrado nisso, ele não toca muito nesse ponto, mas ele está presente. E eu acho que ele, como diretor, ele precisa fazer a marca dele em outras produções. E ele pode, cara, o Jordan Peele pode fazer o que ele bem entender. Ele é um cara que ele já provou, por mais ou por menos, que ele entrega o que for, entendeu? Tipo, é isso. Eu ouvi muita gente falando mal da adaptação de Além da Imaginação. Eu gosto muito. Eu acho ela muito bem feita. Eu fico triste que ela tenha sido cancelada com tão poucos episódios. Eu acho que ela foi encomendada numa época errada. Eu acho que se ela tivesse sido encomendada um pouco mais pra frente, talvez ela tivesse mais público, porque Além da Imaginação é uma franquia velha. Mas eu acho que ele fez um puta de um trabalho incrível, sabe? E se você volta no histórico dele, ele tem essa questão de sempre trazer questões raciais nas produções dele. Sempre. Se ela é minoritária ou majoritária, em algum ponto ela vai existir. E eu acho isso muito massa como assinatura do Jordan Peele. É isso, assim. Por que que os protagonistas são negros? Porque sim. Ponto final. Não precisa de um motivo, sabe?
Não precisa de um motivo de jeito nenhum.
Exato, não precisa de um motivo.
Não tem porquê. E essa, pra mim, é isso que realmente vai resolver, né, essas questões raciais todas. É isso. É lá atrás, quando Nichelle Nichols pegou o papel da Tenente Uhura em Jornada nas Estrelas, né? Que o Martin Luther King vira pra ela e fala assim: olha, você não pode desistir, porque é a primeira vez que uma mulher negra tem uma oportunidade de viver e fazer uma personagem que poderia ser de qualquer raça, cor, credo, né? Tipo, tá lá, só que é você, então vai, só vai. Então, isso lá na década de 60, e desde então é muito pouco, são muito poucos papéis, né, que realmente não olham aí pra cor, que pode ser qualquer pessoa e tal. E o que o Peele faz é isso, aquela família podia ser, cara, claro que não podia, porque tem uma ligação histórica ali, né, com a figura do jockey e tal, mas não quer dizer nada além disso, sabe? Tipo, eles não têm uma dificuldade extra por conta disso, mas que sim, se você para pra pensar, se você vai explorar, é um subtema do filme também, tem lá. Ele sempre vai dar um jeito de colocar alguma coisa e é importante, né? E, cara, a gente precisa falar do Daniel Kaluuya, que não abre a boca, ele entra mudo, sai calado do filme.
E é surreal a atuação dele nesse filme.
O cara é maravilhoso. Porra, só no zoião.
Eu gosto muito da interação dele com a Keke Palmer, que interpreta a irmã dele. Eu acho que eles têm, cara, uma química e é um balanço. Você, naquela cena que eles estão com o cavalo lá no set de filmagem, na hora que ela chega, a atmosfera do lugar muda. É surreal. É um bagulho bizarro, assim. Porque ela é toda espivetada, ligadora 220, e ele é quietão na dele e tal. Esse equilíbrio entre os dois é um negócio... E aí, quando aparece o personagem do Brandon Perea ainda, que ele entra nessa turminha... Cara, e esse moleque é um dos primeiros grandes papéis dele no cinema, e eu acho que ele vai a... Assim...
O que ele fez antes, esse Brandon Perea?
Então, eu acho que é o primeiro grande filme dele, se eu não me engano. E o moleque é muito bom. Ele é muito bom. Ele ganhou o palco ali, ele teve o espaço dele, e é isso. Ele completa a equipe, sabe?
E é um papel difícil, porque ele precisa convencer ali que ele faz parte da turma. Porque ele entra, né? Ele agrega nesse time.
Esse filme, eu poderia falar sobre esse filme horas e horas e horas e horas. Porque as nuances, tipo assim, o figurino desse filme, aquela jaqueta que o Steve Yeun e o Steve Yeun usa, que tem as costas com o desenho do Alien, aquela jaqueta é tão maravilhosa. Porque ao mesmo tempo que ela é uma jaqueta circense, de um apresentador de ringue de circo, ela é sobre um alienígena, sabe? Ela é maravilhosa demais. A contratação do elenco, a diretora de casting é perfeita. Nossa, velho, esse filme, ele é um quebra-cabeça perfeito, que quanto mais que você pensa nele, mais detalhezinho você vê, mais easter egg, mais coisinha escondida. Ele é delicioso.
Olha, ele é um dos meus filmes favoritos do ano também. E tem o Terry Notary. Você sabe quem é o Terry Notary? Terry Notary, mano, pra que você não sabe, você já viu Terry Notary em talvez dezenas de papéis, dezenas, mas você nunca viu a cara dele, porque ele é o cara que faz os movimentos dos goblins no Senhor dos Anéis, ele é o cara que faz os movimentos dos macacos, ele cria os movimentos dos macacos pra Planeta dos Macacos, ele é um cara que fez... Todo lugar que tem um animal se movendo, ou um monstro, tal, eles contratam esse cara que é o movement coach. Ele ensina você a se mover, ou ele que interpreta, e através de captura de movimentos, ele é transformado nos bichos. E ele, e o Terry Notary faz aqui um personagem dentro do Nope também. Esse cara é muito interessante, meu. E olha que interessante isso, ele criou uma profissão em Hollywood. Hollywood. Ele criou, não existia essa profissão do movement coach ou do sabe, do cara que cria movimentos, ele se coloca como designer de movimentos, às vezes, sabe? Ele criou isso ali, né? Ele criou esse negócio ali, onde ele brilha até hoje, meio que só ele que faz, mas
exato.
Tá lá.
É, ele e o Andy Serkis, né, que são os o Andy Serkis ainda tem um nome um pouco maior que o dele, mas basicamente ele é o coach do Andy Serkis.
É, o Andy Serkis aprendia movimentos com ele, porque o cara fala assim, como, é o cara que fica, ele fala assim, como se moveria o Gollum? E ele fica lá, estuda, ele olha, ele busca referências na natureza, ele pega pessoas, não sei o que. E ele vai, ele cria um movimento pra ele. Eu sei bastante do Terry Notary, porque eu entrevistei ele duas vezes. Uma pro primeiro Planeta dos Macacos, aquele do Tim Burton.
Sim.
E depois, no set do Hobbit. Ai, porque ele...
Nossa, ele tem cara de ser uma pessoa muito gente boa.
É o cara gente boa, assim, porque é o cara que tá lá, trabalha com todos os grandes astros e tal, mas é um negócio meio bizarro, né? Porque ele tem que ensinar os caras a andar meio curvado, com a mãozinha no chão, uns negócios assim. Então ele criou tipos de movimentação pra cada tipo de orc, sabe? Então aquele orc que é mais fininho, que é mais magrelo, que é mais que tá mais pra um goblin. Aí ele falava assim, não, esse cara, o centro de massa dele fica aqui mais pra baixo, mais pra barriga. A outra é mais no tronco. Então o cara vai mudando isso. Ele
imagina
é muito legal.
O controle corporal que esse homem não deve ter.
É.
Deve ser um bagulho surreal ver ele se movimentando na vida. Porque assim, é isso. Todas as vezes que a gente viu ele na tela de cinema, tinha alguma coisa em cima dele, né? Tinha uma camada em cima dele.
Uma
então,
camada,
por exemplo,
um
no skin. Nope. Exato. No Nope, ele é o Gordy. Ele é o chimpanzé. Então você vê o chimpanzé, só que ele tem os movimentos do chimpanzé. Imagina esse homem no set fazendo chimpanzé. Deve ser um bagulho surreal.
É, deve ser bem legal de ver.
Érico Borgo, você tem mais alguma coisa pra falar sobre Nope nesse momento aqui que estamos?
Eu acho que o que eu gostaria de pedir pras pessoas é justamente isso. Tipo, quando você vai deixar um comentário que você não gostou de alguma coisa, tenta explicar, porque...
Me conta.
É, esse programa aqui, ele é justamente um programa interessado em ouvir lados, né? Em ouvir por que que as pessoas não gostaram de... Não um crítico de cinema e tal, mas... E tudo bem você não ter aquelas referências técnicas que a gente coloca aqui e tal, não é isso. Mas, tipo, o que que esse filme não te passou?
Exato.
Como que ele não te atingiu? Por
Às
quê?
Vezes até uma sensação, ele... né? O que você sentiu?
Por que ele é um lixo,
exato.
Sabe? Eu quero saber. Eu quero
saber
por que você achou ele um lixo, sabe? O que que te incomodou tanto nesse filme?
Manda pra gente nas nossas redes sociais, copia @CinemarkBrasil, @A_Diniz, @EricoBorgo, que a gente quer saber. É o seu @EricoBorgo?
Eu não sei, mas deve ser.
Ah, você procura lá que você vai achar os nossos arrobinhas, todos. Mas manda pra gente nas redes sociais, porque a gente quer saber. A gente quer saber também sugestões de pauta. A gente ama receber sugestões de pauta, do que a gente pode abordar aqui no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom pra alguém. Mas é isso, então até o próximo podcast. Um beijo!
Valeu, pessoal. Até mais.
Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemark Brasil. Te esperamos por lá.